discutir com os nossos ouvintes neste início de manhã com o presidente, né? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, Lindomar do Carmo Moraes, que já está aqui com a gente. Como é que vai, presidente? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Agradecer o convite para a gente poder vir aqui falar um pouco aí sobre algumas ações que nós temos que desenvolver mais urgente lá na nossa entidade.
Dentre elas, já começaria falando sobre essa questão do programa Troca-Troca de Forrageiras, não é isso, Lindomar?
Justamente, Paulo. Então, nós queremos alertar o nosso agricultor para que ele venha fazer a sua reserva de semente, né? Nós tínhamos programado de fazer esta reserva de semente de aveia, em função do atraso na liberação do programa por parte do governo do estado, que vem judiando muito os nossos programas nos últimos meses aí, né? Era para ter saído ainda lá no início do mês de final de fevereiro, início de março ainda, e foi tardando, e assinou o convênio aí do troca-troca de forrageiras, que seria para parte de semente de aveia, azevém, e assinou muito tarde. E aí, quando veio a autorização, o nosso agricultor já tinha praticamente todos eles plantado as suas aveias e os seus azevéns. Então, nós, em contato com a Secretaria do Estado, aí, eles nos disseram que nós poderíamos fazer para mudar esse troca. Ao invés de aveia e azevém, nós fazermos para compra aí de capim-sudão, que é a chamada aveia de verão, e também milheto, que seria aí para o verão. Mas para isso nós temos prazo, Paulo, né? Então a gente chama o nosso agricultor que venha fazer a sua inscrição. O nosso prazo era até o dia 14, né? Então isso nos preocupou um pouco numa conversa com a Emater, que é a nossa parceira, que é quem faz o projeto, na verdade. Nós fazemos toda a parte de acolhimento de documentação e a Emater faz a parte do projeto em si para nós enviarmos aí para a Secretaria do Estado. Desculpa. Então, nós ganhamos um pouco deste prazo, que ele era até o dia 11, até a próxima terça-feira. Então, nós ganhamos mais uns dias, mas nós temos apenas 22 agricultores que foram atrás dessa semente. Então, nós queremos expandir esse programa, porque nós pedimos um valor aproximadamente de R$60 mil para comprarmos em semente, e nós atingimos aí aproximadamente R$6 mil, nem 10% do que nós tínhamos previsto a gente conseguiu atingir. E esse dinheiro, ele não vem, é claro, ele não vem, ele só vem com a prestação de conta, a semente entregue para o nosso produtor. E nós temos um bônus de 30% no valor da compra desses produtos. Além de irmos pagar somente o ano que vem, Paulo, o nosso produtor vai pagar somente o ano que vem, ele ele ganha 30% de desconto. Então, o programa é um programa muito bom. Eu chamo a atenção para os nossos ouvintes, para os nossos agricultores que venham fazer a sua reserva. Há necessidade de ele vir até o sindicato, porque ele tem que assinar aí o seu pedido, né? Porque senão nós poderíamos fazer por telefone. Né? Algum caso até podemos fazer por telefone para agilizar, caso o agricultor não possa vir, mas ele vai ter que passar, vir assinar antes da entrega do projeto. Então, conclamamos você que quer aí uma semente de qualidade, com certeza tem que ser certificada, tem que ter Renazé, então tem que ter uma garantia total dessa semente. Então, venha até o sindicato fazer o seu pedido, né, para que a gente possa estar enviando esse projeto aí tão logo para o governo do estado.
Bom, falando sobre prazo, então, não vai ser na terça, mas já joga logo em seguida na sexta, semana que vem, né?
É, justamente, então, Paulo, tem que agilizar, nós, né, conseguimos ganhar um prazo até o dia 23, na verdade.
Ah, 23.
23. Então, a gente chama o nosso agricultor para que ele tenha esse período, né? Então, a gente estava realmente preocupado, conversando com o Josmar da Emater, ele disse que o nosso prazo é muito curto, nós teríamos que entregar ele o dia 13, uhum. E aí a gente colocou até o dia 11 para o dia 12 montar o projeto, que não é simples, é uma burocracia muito grande, e enviar esse projeto. Então, a gente tinha um prazo muito curto mesmo, mas ontem, aí devido à nossa preocupação da baixa procura, a gente entrou em contato com o Caio na SDR, e ele nos orientou dessa forma. Então, até o dia 23, então aí pelo dia 21 a gente tem que encerrar o projeto para enviar aí para a SDR para buscarmos esse recurso.
Como disse você, se não fosse uma boa para o produtor, você não estaria aqui convocando eles, né?
Com certeza, Paulo. E também quero já aproveitar, nós temos o troca-troca de semente de milho e sorgo, que está atrasado também, já era para termos feito os pedidos. Então, alerta o nosso produtor, que também tem 28% de desconto no pagamento deste, e também é para o ano que vem, para que nos próximos dias eles fiquem atentos aos nossos programas de rádio, que nós temos aqui de manhã, 6h30 com o Miro, todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui também. Então, fiquem atentos aos nossos programas, porque assim que o governo do estado autorizar a fazer os pedidos de semente de milho e sorgo, que vão ficar aproximadamente no valor do ano passado aí, valores que significa em torno de sorgo, principalmente, aí de 40, 50 reais mais barato do que no comércio. Então, isso realmente a gente pensa para baratear o custo de produção do nosso agricultor, mas o governo não está nos ajudando muito. Então, dessa forma, a gente pede para que o agricultor fique atento. Assim que for liberado, abre no máximo 15 dias, 20 dias, para fazer o pedido no site do governo do estado. Então, fiquem atentos. Assim que sair a liberação e a autorização do governo do estado, estaremos comunicando os nossos agricultores para virem fazer o seu pedido.
Aproveitando a oportunidade, Lindomar, como presidente da comissão aí que está tratando da reforma aí da Previdência pela FETAG, né? Participou de um evento referente ao assunto?
Justamente, nós tivemos, Paulo, na segunda-feira, em Porto Alegre, numa audiência pública com o presidente da Comissão da Previdência Social, o deputado, se não me engano, Daniel Moraes, uma coisa assim, lá do Amazonas.
Mas não é parente, né? Moraes, mas não,
não
é
parente. Não, não é parente. Nem...
É muito longe, né?
Muito longe. Mas vai saber nos tempos antigos, né? Meu avô era tropeiro de mula, quem sabe levou mulas pro Nordeste.
Deu, né? Uma espichada, deu uma espichada.
Isso, né? Deu uma espichada. Brincadeiras à parte. Mas a gente, então, estivemos lá e já estamos há um bom tempo, Paulo, visitando todos os nossos deputados, todos os nossos senadores.
Sim.
Uma comissão da FETAG tem acompanhado muito forte isso. Toda semana há em torno de 5 pessoas, uma por regional lá em Brasília, uhum, fazendo um bate-boca, um bate-papo com os deputados e mostrando um pouco a realidade dos nossos agricultores familiares. O presidente da comissão, como ele disse, eu não sou o relator, mas eu vou levar todos esses anseios. E há um acordo de líderes de que, para ser votada a reforma da Previdência, nós vamos tirar os rurais fora. Claro, Paulo, isso criou um certo desconforto entre urbanos e rurais, né? E aí a gente mostrou um pouco de por que tirar o rural fora da reforma, porque o rural se aposenta só com o salário mínimo. Ele não é salário mínimo e ponto, independente do tamanho da tua contribuição, é salário mínimo. E as mulheres, que vão ser as principais prejudicadas, que aumentaria de 55 para 60 anos também. Esse é um ponto do que a gente mais mostrou para ele, essa importância de deixar. Porque hoje a gente sabe, e eu sempre falo por mim, eu tinha 8 anos de idade, eu já ia para a roça, e isso não é mentira. Eu rodei na minha primeira série, porque eu fui colocar adubo, né, ainda o tempo que a gente plantava de pica-pau. Eu fui colocar adubo pro meu irmão mais velho e o meu outro irmão pro pai. Então a gente realmente começou a trabalhar muito cedo, né? Eu particularmente, eu estou fora do segurado especial hoje, né? Eu não vou me aposentar como agricultor, mas nem por isso que eu sou totalmente contra uma reforma. Porque a gente sabe que precisa fazer uma reforma, se nós queremos que o nosso país ande um pouco mais, mas fazer uma reforma não em trabalhador, nos privilegiados, né? A gente vê aí professores que se dedicam também, a princípio, pelo que ele nos falou também, os professores estão tentando negociar para tirar da reforma também, mas eu sou muito contra, Paulo, pessoas com 45, com 48 anos de idade aposentado. E eu vivencio muito isso, Paulo, vivenciava até o dia 18 de janeiro, que então saiu uma medida provisória que tirou o direito deles poderem usar a declaração de atividade rural para se aposentar. Então nós tínhamos em média de 5 a 10 por semana vindo no sindicato buscar essa declaração, que morava junto com o pai, pegava desde os 12 anos de idade, mas pessoas de 45, 47, 50 anos. Então isso eu sou um pouco contra também, porque, né, penso eu que a gente pode dar um pouco mais de contribuição também. Eu falo por mim, porque eu vou para os 60 anos para me aposentar, pelos recolhimentos que eu comecei a fazer. Mas o agricultor, ele tem que ter um olhar diferenciado, pela questão do sofrimento, do tempo que ele se expõe no sol. Agricultor nenhum, e eu quero que alguém me prove que um agricultor trabalha menos de 12 horas. Tem gente dizendo que tem muita gente aposentada que não é agricultor. Concordo, Paulo, não deixo de discordar. Quando se fala em fraude, hoje a legislação prevê que se você tem um bloco, e conheço muitas pessoas aqui na cidade que talvez vão perder esse direito, porque a partir do momento que cai uma fiscalização muito grande, tem pessoas que realmente vão perder esse direito, que nunca foram agricultores, mas muito bem instruídos por alguém. Hoje nós temos advogados que conhecem a legislação, que eles mantêm o seu bloco. Um exemplo, uma mulher tirou um bloco com 40 anos, com 55 anos ela vai lá e perde sua aposentadoria muito bem instruída, do tempo que tinha entrevista, e vai lá e se aposenta e talvez nunca tenha trabalhado. Concordo que há pessoas que fazem isso, não vamos atirar pedra só no telhado dos outros, mas eu acredito que se for bem fiscalizado as coisas mudam. Então a gente concorda com a reforma, desde que seja uma reforma justa, uma reforma para os altos benefícios e não para trabalhadores aí no modo geral, né, que vão ser os mais atingidos.
Uma reforma com ajustes e sem 8 nem 80, Lindomar.
Exatamente.
Que está sendo sugerido, então.
É. Para você ter uma ideia, Paulo, o próprio deputado, o presidente da comissão, ele disse, eu não vou citar pessoas de fora, eu vou citar o meu irmão, delegado da Polícia Federal, vai se aposentar com 30 mil reais, mais um benefício, não sei do que vai chegar em torno de 41 mil reais. Vocês acham que eu não sou contra essas aposentadorias? Então, pelo que deu para a gente sentir, ele realmente tem uma boa vontade, mas como ele disse, não depende de mim, depende dos outros 307 deputados que irão votar a favor, se for o caso, para tirar esses altos salários. Então, é um pouco disso que a gente espera, que o governo faça isso. Nós, os sindicatos, vem vivendo um momento muito difícil. A todo momento estamos anunciando na mídia que parece que o problema do país são os sindicatos rurais, os sindicatos de trabalhadores rurais, né? E a gente sabe que foi uma concepção que se criou lá na campanha ainda do nosso presidente da confederação, aonde houve uma indisposição e aí todos vão pagar por isso. Com certeza, eu digo para o nosso associado que talvez alguns dias difíceis virão pela frente, mas eu acho que nós estamos aí para encarar a qualquer desafio e eu acho que temos que ter responsabilidade em tudo aquilo que nós vamos fazer.
É bom quando a gente sabe que não está falando para as paredes, viu, Lindomar?
Com certeza.
Tem uma grande audiência e agradecer ao pessoal que imediatamente começou a mandar mensagem. Agora me dei por conta aqui. Braulio Guedes e outras pessoas contribuindo com a gente aqui. O presidente da comissão é Marcelo Ramos. Então está descartado, não é teu parente mesmo.
Ah, é? Então eu troquei.
É Marcelo Ramos, ele é do PL, né?
Isso, do PL, do Amazonas.
É, então tá aí, é Marcelo Ramos, que bom, obrigado.
Inclusive a todos o deputado aí. Santini estava lá fazendo uma defesa muito forte nessa linha aqui do pensamento do agricultor, falou muito bem da nossa cidade, né, onde ele inclusive citou meu nome lá, fiquei lisonjeado com isso, porque ele, né, falou da importância que o Sindicato de Lagoa Vermelha tem na vida do agricultor, né, falou que o avô dele foi um dos fundadores do sindicato, que viveu a vida inteira na roça e que de forma alguma ele seria aí contrário ao nosso agricultor, né? De forma que ficou muito transparente que ele está defendendo também o nosso agricultor familiar.
Isso que é importante. Agradecer ao senhor Renato também, dizendo que ele se criou dando soro do leite, né? Fazer o queijo, tratando de suínos, nessa peleia. E muita gente está se identificando com o que você está falando.
Com certeza, Paulo.
Muita gente.
Muita gente, eu sempre digo, Paulo. E hoje, embora, como eu falei, o nosso agricultor ele começa a trabalhar muito cedo. E se nós não ensinarmos os nossos filhos com 10, 12 anos a gostar da agricultura, eles não vão ficar lá. É ilegal, talvez eu possa ser criticado por isso, de fazer uma criança com 10, 12 anos trabalhar. Eu vejo meus sobrinhos com 9 anos, eles já tiram silagem, já buscam vaga, já fazem piquete, né? Vão ajudar a fazer piquete nas roças para separar as vacas de leite. Então, se nós não ensinarmos eles, com 18 anos, nós não vamos ensinar filho algum a trabalhar. Posso ser criticado por isso, né, de dizer que temos que fazer os nossos filhos trabalhar cedo. Eu mesmo, meu filho começou com 6 anos de idade a tocar. Tocar baile.
Eu tô nessa aí, eu recebo a crítica junto contigo. Porque hoje o pai e a mãe que não ensinar, pelo menos, já que não tá lá na roça, mas que tá em casa, não ensinar a lavar uma louça, exatamente, arrumar a cama, dar uma ajeitada na casa, cortar uma grama, meu amigo, pode
não
se
preparar. Não é com 18, né, Paulo, que não, você vai ensinar.
Pode se preparar,
minha avó sempre
vai
dizia,
ter problemas.
Minha avó sempre dizia, dobre a vara enquanto ela é verde, porque depois de ser que ela quebra. E é a nossa vida. Se você não aprender enquanto você está na sua adolescência, não é. E hoje a gente vê muitos pais protegendo, não deixam trabalhar, porque tem medo da lei. E muitos filhos dizendo, não me faça trabalhar, porque a lei me protege. Mas eu acho que é dentro do que você fala, Paulo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a gostar de fazer alguma coisa, não é depois de velho que nós vamos ensinar.
E vou te dizer, se der menos de 40, 50 comentários aqui pelo WhatsApp que não apoiam essa aí, eu retiro amanhã o que eu falei.
Com
não,
certeza.
É verdade.
Acredito.
Quando a gente fala sobre isso aqui com o Rudimar de amanhã cedo, chove de pessoas dizendo, vamos botar serviço nessa gurizada. Eles vão parar de ficar bebendo e fazendo confusão nas ruas aqui, sexta de noite, sábado de madrugada, domingo, vão parar de quebrar as coisas, de estar aqui na pracinha, Lindomar. E ninguém está falando, ninguém vai ser idiota de entender que nós estamos falando em explorar, é colocar pelo menos algumas normas.
Mínimo
algumas
de regras.
Né?
Regras. Com certeza, Paulo.
E limites,
não, e é como eu falei, muitas vezes, hoje a gente, falando lá do nosso interior, hoje não se tem mais mão de obra, e não é explorar. Você pedir para um filho teu de 9, 10 anos e buscar um lote de vaca, né? Hoje não é um serviço tão pesado como era uma vez, como eu me criei, Paulo, quebrando milho à mão.
Hoje tem toda uma estrutura.
Né? E eu me reporto muito, tenho um sobrinho que fez 13 anos agora, é um dos melhores tratoristas que tem, porque ele aprendeu com 8, 10 anos, então ele busca silagem, ele jumba, ele planta. Por quê? Porque foi ensinado a trabalhar. E ele gosta tanto disso que tenho certeza que ele vai pensar muito em sair de lá. Então, se nós não fazermos isso, ensinar os nossos filhos, né? Porque nós tínhamos uma concepção, Paulo, e que tem que ir mudando hoje, é que os nossos pais nos criaram dizendo, você tem que estudar para não ser agricultor. E ainda tem hoje, Paulo, nós temos muita gente dizendo, você vai estudar para você não ser burro igual eu. E não é isso, hoje a agricultura é um meio bom, é um meio sustentável de se viver, a gente sabe disso. Então acho que com certeza, Paulo, que venham comentários bons e que venham críticas
não
também,
tem problema,
mas é importante.
Nós não somos donos da verdade.
Com certeza, né? Com certeza.
Mas tá aí, agradecer aqui rapidinho, já percebemos aqui, concordo, adorei essa ideia, tem que trabalhar mesmo, os meus trabalham e não tem conselho tutelar que se meta, escreveu aqui.
Conselho tutelar é ele em casa.
Isso aí. Olha aqui, ó, quem está te mandando um abraço também, o nosso vice-prefeito de Capão Bonito do Sul, Nelson Catapã. Bom dia, Paulo, ótima entrevista com o nosso presidente Lindomar, que sempre defende o nosso produtor rural. Bom dia, assino tudo aquilo que vocês estão falando. Agradecer a participação do Nilson, que está aqui mandando uma mensagem para a gente. Bom dia, tenho minhas netas que adoram estudar, têm todos os brinquedos, mas se quiserem ver elas felizes, dizer para lavar, como é que é? Dizer que vai para a roça ou lidar com as vacas.
Olha aí, Paulo. São muitas vezes, Paulo, são esses depoimentos que deixam a gente feliz e vê que o nosso jovem tem futuro.
Tem.
Né, Paulo, porque eu, além dessa atividade do sindicato agora, mais final de mês, a gente vai para o Sicredi também, mas a gente vê que o nosso jovem tem futuro, e eu digo assim que a gente vai trabalhar muito essa juventude também, porque precisa, né, Paulo?
Pelo menos temos consciência de que tem que fazer algo diferente do que
está sendo feito. Com certeza.
Mais um ouvinte aqui, não colocou o nome, mas enfim, concordo que tem que ensinar desde muito cedo a trabalhar. E olha, são vários comentários que estão chegando aqui, né? Eu disse, se não der 50 até fechar o conectado hoje aqui, amanhã eu digo, olha, eu acho que eu estou errado aqui, né?
Exato.
Eu e o Lindomar não...
Peço desculpa, então... meu nome também. Né?
Mas Lindomar, obrigado, viu? Foi, como disse o vice-prefeito aí, o Catapã, muito produtivo o nosso bate-papo. Fugimos um pouquinho, né? Mas falamos o que precisava ter falado também.
Com certeza, né, Paulo? A gente deu o nosso recado para o nosso agricultor, para o nosso ouvinte, né? E às vezes a gente se emociona, às vezes nas palavras, às vezes pode dizer o que não deve também, mas agradeço o espaço, né? Agradeço aos ouvintes também aí que mandaram o seu alô aí para nós, agradecemos então eles também, e vamos estar sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço, Paulo.
Grande abraço, presidente Lindomar do Carmo Moraes, participando com a gente aqui, veio para falar aí principalmente sobre esses encaminhamentos dos programas Troca-Troca de Forrageiras, Milho, Sorgo, que encerra aí na próxima semana, na outra semana, né?
É, inclusive, Paulo, já recebi uma mensagem aqui, assim, ó, lembra de falar dos jovens que nós vamos trabalhar hoje à noite. Vamos começar um trabalho,
olha aí.
Sindicato Emater e Secretaria da Agricultura com os jovens do reassentamento que querem produzir alguma coisa diferenciada e ficar lá. Isso é muito importante, Paulo. Desculpa interromper.
Não, mas era importante, aí. Não.
Ainda... Vamos mandar um abraço para o Sadorizado, que nos solicitou para a gente ir lá fazer esse trabalho com eles. Estamos à disposição também, Paulo, de todos os jovens do nosso interior para fazer esse trabalho.
Isso aí. Começar a trabalhar mais cedo, e saúde, integridade... E também é responsabilidade. Obrigado aí, pessoal. Depois eu leio as outras mensagens. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Antônio Fagundes Imóveis. Fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Está precisando de dinheiro? A Planege Lagoa Vermelha te ajuda. A Planege conta com empréstimos consignados, empréstimos pessoais, seguros e consórcios. Faça seu empréstimo com quem entende e garanta o melhor negócio. Em parceria também com a empresa Solar Caxias, oferecendo a oportunidade de zerar a sua conta de luz através da energia solar. Rua José Bonifácio, ao lado da farmácia Panvel, ou ligue 3358-3101. Os valores vão te surpreender.
Tua Rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor.
Viaje tranquilo, viaje com segurança. Mantenha seu carro em dia com os serviços da DL Pneus. Na DL, você encontra pneus multimarcas para veículos de passeio, caminhonete e agrícola. Condições facilitadas de pagamento. Na compra dos 4 pneus, ganha montagem e o balanceamento. DL Pneus, proporcionando tranquilidade para sua viagem e qualidade nos serviços para o seu carro. Afonso Pena, fone 3358-1362.
Mês de aniversário Mercado Itália. Aproveite as ofertas. Açúcar Santa Isabel 5 kg 9,99. Desinfetante Ulti 1500 ml 1,79. Fralda Sara Baby 9,89. Creme dental Close Up 70 gramas 1,69.